Caros senadores e senadoras, você que está nos escutando em casa, esse é o momento que quero falar da semana que passou e da votação histórica que todos presenciamos no Supremo Tribunal, equiparando as relações homoafetivas às relações heterossexuais. E o julgamento e as palavras dos ministros foram não só contundentes em relação à constitucionalidade, mas muito também com palavras que vão muito além do formal de um voto frio. Foram palavras muito carinhosas, que falaram de felicidade, falaram de cidadania, falaram de amor, falaram de respeito à vida. E isso tudo me remeteu a 16 anos atrás, quando fizemos o primeiro projeto. Aliás, o projeto que foi o primeiro, depois vieram outros, mas que até agora nenhum votado, no Congresso Nacional, enquanto deputada federal. Fazem 16 anos. Nós levamos 16 anos para regularizar uma situação que hoje o Supremo se declarou absolutamente, tranquilamente, favorável e constitucionalmente a favor. E eu me lembrei de uma das sessões quando se discutia na comissão e a questão, e audiências públicas foram muitas, mas um depoimento me veio à mente, um depoimento do hoje presidente nacional da ABGLT, Tony Reis, que fez um depoimento muito corajoso. Era um momento, 16 anos atrás, que poucos assumiam a sua homossexualidade, poucos tinham coragem de discutir a sua homossexualidade. E Tony Reis se fez presente e declarou de forma muito... Foi muito duro e sofrido o seu depoimento, quando explicou que, quando criança, ele não sabia o que era aquilo, mas ele percebia que ela era diferente. E, sendo de uma cidade do interior do Brasil, contou à sua mãe, uma família muito grande de irmãos, o que estava acontecendo. E a sua mãe foram falar na igreja que frequentavam. E aí foi indicação, né, da igreja, para que fizessem uma novena às sextas-feiras durante um ano. A novena foi feita para que ele mudasse, e ele não mudou. A mãe, tão preocupada, e a família toda participando da questão, partiram para outras religiões. Foram para os evangélicos, depois foram para a afro-brasileira, foram para tudo. E ele contando detalhes, que eu não lembro todos os detalhes, eu lembro da contundência que foi aquele depoimento, e os anos se passando, e ele achando que era um doente. Até que, numa das conversas, um vizinho disse que, se tomasse colostro de égua, ele sararia definitivamente daquela doença. E lá foi. E ele lembrou o gosto que tinha aquilo. E, claro, que nada aconteceu. Passados muitos anos, ele foi, já aí, final da adolescência, para a cidade. Na cidade, ele percebeu que aquilo talvez não fosse doença, como sua família sempre achou. E foi, com o tempo, foi morar em Londres. E lá percebeu que aquilo não era doença, aquilo era um comportamento diferente, que ele conhecia aquele comportamento desde diferente, desde que tinha mais tenridade, 4, 5, 6 anos, 7, 8 anos. E lá ele conheceu um parceiro, Harry, que veio com ele para o Brasil. E eu lembro, naquele momento, como foi difícil a tentativa para o parceiro ficar no Brasil, porque não havia nenhuma possibilidade de união. Foi até cogitado do parceiro casar com a mãe, que era viúva do próprio Tony, depois se conseguiu de outra forma, um emprego, uma outra solução. Mas passaram 16 anos, e eu vi ontem, com muita alegria, na Folha de São Paulo, estampada uma foto que os dois foram os primeiros a registrarem a sua união estável num cartório. Agora, quem não vive a situação, olha aquilo e acha bom, registraram, tal, tão felizes. Mas quem acompanhou 16 anos de uma luta e viu o que essas pessoas passaram, aqui eu quero render um tributo a todos esses militantes, mas especialmente ao Tony Reis, porque precisou muito coragem naquele momento. Nós tínhamos um deputado, Severino Cavalcante, que fez perguntas absolutamente grosseiras, indelicadas, constrangedoras, e ali foi muito difícil passar, que eu diria que foi uma verdadeira tortura naquela Câmara. E ele se expôs, não só se expôs, mas cada vez mais se engajou no movimento. E foram milhares dessas pessoas, militantes, que foram atrás, que conversaram, que tentaram explicar às suas famílias, aos juízes, aos magistrados, que fizeram a parada gay, que hoje em São Paulo tem 2 milhões de seguidores e hoje tem parada gay em todos os estados brasileiros, que é uma forma de se colocar a questão que até pouco tempo foi ignorada. Mas os votos dos ministros do Supremo, a semana que passou, realmente foram uma lição, não só de cidadania, mas de humanidade. Eu quero... se der tempo, vou ler de todos. Se não der, diz que eu tenho primeiro. Do ministro Aires Brito, vou ler um pedacinho de cada um, reconheceu a relação entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar e foi o primeiro voto favorável. Pelo voto do ministro, os casais homossexuais teriam direito a se casar, poderiam adotar filhos e registrá-los em seus nomes, deixar herança para o companheiro e incluí-lo como dependente nas declarações de imposto de renda e no plano de saúde. Dentre as razões para a decisão, Brito lembrou que a Constituição veda o preconceito em razão do sexo das pessoas. Entre aspas, aqui é o reino é da igualdade absoluta, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. Essa dedução, essa conclusão, não se coloca. Do ministro Luiz Fux, que acompanhou o voto do relator, entre aspas, porque o homossexual não pode constituir uma família por força de duas questões que são abominadas pela Constituição, a intolerância e o preconceito. O conceito de família só tem validade quando comporta a dignidade das pessoas que a compõem. O tratamento hoje dado a gays e lésbicas é como se fossem seres menores e desprezíveis. É uma conquista emancipatória dos homoafetivos de algo que está explícito na Constituição. A união homoafetiva já é uma realidade, a ponto de permitir que parceiros do mesmo sexo recebam benefícios previdenciários, por exemplo. Se a sociedade evoluiu, o direito evolui e a Suprema Corte evolui junto. Esse momento é uma ousadia judicial, uma travessia. É hora da travessia. Se não ousarmos fazê-la, ficaremos para a eternidade à margem de nós mesmos. Isso é mais do que um projeto de vida, é um projeto de felicidade. Acompanho integralmente o voto do relator. Ministra Carmen Lúcia, foi a terceira a votar. Para ela, a Constituição abomina qualquer tipo de preconceito. A discriminação é repudiada no sistema constitucional vigente. Aqueles que fazem escolha pela união homoafetiva não podem ser desigualados em sua cidadania. Ministro Lewandowski, o Estado precisa colocar sob seu amparo as famílias homoafetivas, conferindo-lhes os mesmos direitos da união estável heterossexual. Ministro Joaquim Barbosa, dignidade humana é a noção de que todos, sem exceção, têm direito a uma igual consideração. De acordo com ele, a Constituição estabelece de forma cristalina o objetivo de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre os cidadãos. Cumpra esta Corte buscar impedir o sufocamento e o desprezo das minorias por conta das maiorias estabelecidas. Ministro Gilmar Mendes, sou um crítico muito ferrenho dessa coisa de se portar como legislador. Aqui não há nenhuma dúvida que o Tribunal está assumindo um papel de legislar, ainda que provisoriamente. Essa matéria deveria ser regulada por normas do Congresso Nacional. Ministra Ellen Grace, o Supremo está reparando anos de intolerância e discriminação e a importância de uma sociedade entre iguais. Ministro Marco Aurélio, a evolução social fez do direito de família o direito das famílias. e isto abrange as uniões homoafetivas. O ministro também disse que o Estado existe para auxiliar indivíduos a realizar seus projetos de vida, incluindo os que têm atração pelo mesmo sexo. O Estado existe para auxiliar indivíduos a realizar seus projetos. A evolução social fez do direito de família o direito das famílias, e isso abrange as uniões homoafetivas. Celso Melo deu o 9º voto favorável. Toda pessoa tem o direito de constituir família, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero.
Eu,
meu tempo esgotou, senadora, a não ser que tenha o senador Wilson Santiago, permita. Mais um minuto, senador Suplicy.
Vossa Excelência, para Vossa Excelência ouvir o senador Suplicy.
Quero cumprimentá-la, porque Vossa Excelência foi pioneira na apresentação de projeto quando deputada federal, naquilo que agora veio a ser reconhecido pela unanimidade de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em palavras conforme a Vossa Excelência destaca, uma a uma das ministras também reconheceram o direito que Vossa Excelência colocou em projeto de lei, que por razões às vezes difíceis de compreenderem, não havia sido votado até hoje. Meus parabéns a Vossa Excelência.
Para concluir, com o voto do ministro Celso de Mello, não existem razões de peso suficiente que justifiquem discriminação no que tange às uniões estáveis. Pelo contrário, não há razão alguma para exclusão da união homoafetiva. E o ministro Peluso, o poder legislativo, a partir de hoje, tem que se expor e regulamentar essa equiparação com a união estável heterossexual. Obrigada pela parte, senador Suplicy.